Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oiê, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Sami Duarte.
E o BBB tá on!
Uhul. Tá on! Na reta final! Estamos aqui, você que está ouvindo esse programa nesta segunda-feira. Estamos aqui na última semana, mais um dia, né? Digamos assim, porque termina na terça da semana que vem o programa.
Sim, reta final demais. E assim, só homens, né? Que bafo! Pela primeira vez em 7 anos, a gente vai ter um homem campeão no BBB. É realmente, assim, um marco, viu?
Eu nunca sei se a gente teve... Não sei, né? Se a gente já teve, assim, um top 6, assim, só de homens. Será que já teve?
Não. Realmente, assim, é um negócio histórico. Está rolando, gente, assim. Vamos lá, né? A gente tem muita coisa pra falar. A gente vai falar que com a eliminada nem é da semana, né? Porque tá tão rápido o negócio. Que a gente tá aqui no Super Domingo, né? A última eliminada, que foi a Jessi.
Daí pra frente, eu falei, tô nem aí, chega. Se for pra arcar com as consequências, eu vou arcar com as que eu quero arcar. Sendo eu de verdade, sem medo. Na verdade, com medo, mas indo com medo mesmo. E comecei a falar.
E a gente tem também os nossos VTZeros, sempre aparecendo muito aqui no episódio. E uma convidada de milhões que a gente não sabe.
Sim.
E como a gente tem a Jéssica aqui, que é uma grande fofoqueira, né? A gente tá no mesmo clima da Jéssica. A gente quer fofocar. A gente precisa saber quem é a nossa convidada.
Hoje aqui a gente tá Charmander no programa hoje.
É isso, só no fogo no rabo, vamos
só.
Lá.
Só, vamos de vinheta.
Oi.
Presta atenção.
Brasil!
Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil.
Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Começamos aqui o meu podcast, ai, tô me achando.
O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Realmente, tivemos a Jéssi eliminada aí, né? Tivemos um paredão com muitos votos. Foram 407 milhões de votos, né? Foi o 10º mais votado da história. Eu vi muita gente se mobilizando nesse paredão.
Nossa, mobilizou muito, né? E assim,
foi.
Eu fiquei impressionadíssimo com essa porcentagem de quase 30%, né? 28,54% do Arthur.
Uhum.
Ele que vinha tendo, assim, né? 3, 5, 10%, de repente, aparecer com quase 30%.
Foi.
Mas, nossa, eu fiquei muito impressionado com essa porcentagem.
Sim.
Mas foi assim, vai ser legal pra Jéssi que ela vai ver as porcentagens agora. Ela vai ver que ela saiu com 63,63%. Ela tá no ranking da eliminação. Ela tá bem lá embaixo, né? Do quantos por cento que saiu. As pessoas saíram com 80%, 70%, 90%. As três comadres foram eliminadas em sequência. Mas eu acho que ela vai ver que ela não teve uma votação, assim, massiva, né? Não vai ficar tão assustada.
É.
Foi uma trajetória legal, né? Da nossa professora Jessilane, que foi incrível.
Foi muito bonito. Muita gente torceu por ela. Acho que ela tá saindo também com muito carinho das pessoas. Isso é sempre muito legal de ver. E é isso, né? Agora a gente tem aí um BBB que a gente vai ter um campeão homem pela primeira vez em 7 anos. A gente tinha comentado aqui, né? Que a última vez que um homem ganhou o BBB foi lá no BBB 15, né? Que foi o César. E aí tem uma coisa interessante, porque assim, apesar do César ter ganho, né, há 7 anos, a gente tem agora um empate, na verdade, de placares entre BBBs, né? A gente tem aí os homens empatando com as mulheres em vencedores. A gente vai ter 11 homens campeões para 11 mulheres campeãs no programa. Faz tantos anos que a gente tem um Big Brother, gente, que a gente já tem 11-11 dividido.
Nossa.
Foi pra empatar.
Pois é.
Foi pra empatar.
Curioso isso, né? Pra você ver que antigamente, então, assim, mulher não ganhava muito, porque os últimos 7 anos foram mulheres ganhando e agora empatou.
Pois é.
Né? Agora que empatou, vai ganhar um homem, vai empatar. Pra você ver que antes não ganhava muito mulher, não. Ganhava mais, era homem mesmo.
É, aí o povo tá agora assim, vamos, galera, homens.
É.
Porque do nada a gente
partiu
tem...
Partiu manpower.
Partiu homens, gente. Gente, é isso, do nada. Então, realmente, assim, vai ser um negócio bem surpreendente de ver. E como que vai ser essa dinâmica agora na casa, né? A gente teve aí nova liderança. Então, Scooby foi o líder da semana aí. E já tem paredão formado. Que o negócio aqui é na agilidade, entendeu? Temos Eli, Gustavo e PA no paredão. Então, o Eli foi indicado pelo Scooby. O Gustavo foi pela casa e aí a gente teve esse paredão aí formado.
Exatamente. Vamos acompanhar então. Então a gente agora vamos, né, falar com a nossa professora Jessilane. E lembrando que depois da gente conversar com a Jessi. A gente tem ainda a nossa interação com os VTZeros. Aqui a gente vai ter, e tem convidado surpresa de milhões, que você já sabe quem é, porque está na arte do episódio, mas no momento que a gente gravou, a gente não sabia quem era.
Uhum. Então fique aqui pra ver o nosso react e ouvir até o final, né, gente? Pelo amor de Deus, dá esse biscoito pra gente aqui, sabe? É isso. Então vamos conversar com a Jessi. Oi, Jessi, bem-vinda aqui com
a gente. Ai, tô morrendo, no coração ainda tá palpitando, mas tô feliz de estar aqui com vocês.
Olha, Jessi, fica tranquila, porque assim, você foi a última mulher que foi eliminada do BBB22, então isso significa que pra gente, você é a campeã do Big Sister Brasil, tá bom?
Pois é.
Parabéns.
Pensando nisso, já vou carregar o título, né? De ser a última mulher a sair da casa, fiquei feliz.
É, aqui, ó. Se você for fazer um recorte, você vai falar assim: ah, entre as mulheres aqui fui
eu. Ganhei, exato.
Eu ganhei, isso. É isso. Ganhei, qual que era o prêmio? 100 mil. Era o prêmio.
100 mil. Verdade, bom. Ainda saí bem, né? Imagina, tivesse saído lá no início sem nenhum tostão. Não. Ainda eu saí bem, graças a Deus.
Lembra no BBB, acho que foi no BBB 21 que o Gil tava falando, acho que com a Sarah, falou: ai, meu Deus, a gente vai sair daqui, a gente ganhou até agora uma barraca. Ganhei uma barraca, uma televisão, ganhei nada, não posso sair agora.
Não, o DG já ganhou que... dois carros, gente, pelo amor de Deus. Devia ser proibido uma pessoa que ganhar outro, vamos falar a verdade?
Horrível.
Não dá.
E falando assim, né, em mulher, né, da casa, a gente tem que falar também, óbvio, né, gente, a Rafa deu uma passada com você ali no bate-papo, mas da amizade dessas quatro mulheres, né, muito diferentes e muito lindo que a gente viu aí, as comadres que você falou que gostou aí do seu apelido, que a gente, que esse apelido veio aí porque vocês sentavam pra tomar um cafezinho e contar das novidades, né, você, a Nath, a Lina, a Nayara, formaram esse grupo aqui que as pessoas amavam. O que, que você achou desse nome aí? O que, que você achava,
gente,
dessa relação?
Gente, eu amei. Nossa, eu amei quando eu saí, que eu vi... Não, no discurso, Tadeu já fala, né, das comadres, e aí eu já fiquei tipo, ai, que bonitinho. E aí depois eu saio e vejo que, de fato, a gente acabou sendo nomeada assim, eu fiquei muito feliz. Assim, a minha relação com as meninas, de fato, é uma relação que eu quero levar pra minha vida. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido construir essa relação. A Nayara é maravilhosa, a Nath é maravilhosa, a Lina, então, nem se fala. Então, são pessoas que, de fato, eu quero estar com elas pra sempre. Até ficava falando assim, ah, eu vou, quando eu sair vai ser diferente, as meninas não vão querer mais ficar comigo o tempo todo, né? Porque lá a gente cria essa dependência de estar perto o tempo todo. Aí eu fiquei pensando, quando eu sair não vai ser mais assim, eu tenho que me acostumar.
Não vai ter mais todo... A Lina veio aqui e falou assim, ah, gente, eu tô aqui com o negócio de ficar pôr na mão aqui ainda do microfone, aqui fico pegando no microfone, tem que acostumar agora, né? Com a outra vida que tem aqui.
As coisas são diferentes aqui, mas vocês vão focar muito juntas, a gente quer ver muitas fotos de vocês juntas aqui fora. E assim, ainda falando em relações, tem uma relação que rolou muito no jogo, que a gente queria comentar com você, é a sua relação com o Scooby. Porque assim, vocês tiveram vários atritos, vocês chegaram a brigar, enfim, e a gente viu que nesses últimos tempos, vocês se aproximaram, né?
Sim.
Até na última festa, você brincou com ele, tipo, ah, Scooby, você vai chorar quando eu sair, hein? Porque alguém tem que chorar aqui quando eu sair.
E eu acho que ele até ficou emocionado. Porque quando eu saí hoje, parece que eu vi o olhinho dele assim, cheio de água. Eu não queria falar nada, não. Mas depois eu vou olhar esse vídeo pra ter certeza. Mas foi isso, né? Acho que foi o que eu falei aqui com a Rafa. Que ao longo do jogo, a gente teve vários momentos de tensão mesmo. Mas eu acabei me tornando disponível depois que ele me indica. Assim como ele também. Acho que isso foi importante. Porque o Scooby tem 1 milhão de histórias pra contar. E eu amo ouvir as histórias, né? Tanto a minha relação com ele, quanto a do Eli. Era basicamente por isso. Porque eu gostava de ouvir aquelas histórias. E assim a gente acabou se aproximando novamente, né? E eu até ouvi ele falar que gostaria que eu ganhasse o jogo também. Então eu falei também em algum momento que eu achava que ele ia ganhar e que se ele ganhasse eu ficaria muito feliz. Então foi isso, assim, ao longo do jogo. O BBB, gente, é uma coisa surreal. Acontecem coisas ali que você não consegue explicar. E acho que essa reviravolta na minha relação com o Scooby é uma delas, assim. Eu não consigo dizer o porquê que eu dei essa oportunidade, assim, de construir essa relação, assim, como ele também. Mas fiquei muito feliz, assim, porque ele é uma pessoa sensacional.
Eu acho que às vezes acontece uma coisa, assim... o jogo vai pra um caminho, né? E aí você acaba que você tem que virar ali, você vira um antagonista de uma pessoa ali dentro da casa. Mas se o jogo, no começo, ele tivesse encaminhado um pouquinho pro outro lado, a relação seria outra. E aí, acho que foi isso, né? Um pouco mais pra frente, essa relação acaba se redefinindo, né? Quando passa muitas
então,
coisas.
Então, no início do jogo, acho que foi justamente isso que aconteceu. Porque acontece uma situação minha com o DG e ele toma as dores. Se ele não tivesse tomado as dores naquele momento, talvez a nossa relação teria sido boa desde o início do jogo. Mas aí, como ele quer reagir a uma situação do DG, aí eu tomo a versão com ele por conta disso. Porque aí eu falo, cara, não tem nada a ver com você. Por que que você quer, né, que eu tenha essa responsabilidade afetiva de alguma forma com o DG? E aí acaba essa... se tornando uma coisa assim ao longo do jogo todo, né?
Não, e aí você chega nesse momento do jogo que você tá sem as suas amigas, também rola uma coisa de você se reinventar, né? De você entender o seu lugar na casa, ainda mais, né? Você brincou, ah, não tinha nenhum homem lá fora, agora eu tô cheio de homem aqui dentro.
Quero ter seis.
Agora eu tô aqui dentro. E isso viralizou muito, tá? Porque depois você fala assim: não, gente, desculpa aqui, eu sei
eu
que
não
tem
sou
gente
assim,
casada. Não, tô brincando, isso foi muito bom.
Não, gente, eu não sou assim, não, tô brincando.
Não, tá tranquilo. Não, isso foi muito bom. Mas onde você encontrou força mesmo, assim, pra você ter essa força mesmo de se reinventar? Porque deve ser muito difícil, né? Um momento que ainda por cima era justo na semana que você tava dormindo do lado de fora da casa.
Exato.
Né? Era um momento muito difícil, né? Que o povo ficou brincando aqui. Um momento que Jesse perdeu tudo, né? Que estava fora da casa ainda por cima.
Então, eu até comentei aqui um dos comentários que dizia justamente sobre isso. Parece que a Jesse tá se divertindo mais com os meninos do que quando eu tava com as meninas. Mas foi justamente isso que aconteceu, né? Eu até falei com o Gustavo que eu ia sentir muito porque eu ia ficar sozinha na casa com os meninos, aí ele até fala, não é sobre homem e mulher. Eu falei, Gustavo, eu sei que não é, e não tô falando sobre isso, tô falando que é diferente a minha relação com as meninas com vocês. Mas as meninas já falavam, né, quando elas saem, tanto a Lina quando sai e a Nath quando sai, fala, você tem o Eli, você tem o Pedro, você vai ficar bem, sabe? E até o DG me surpreende também, porque o DG era uma pessoa que até então a gente já tava naquela relação de conveniência, né, ao longo do jogo. Mas aí as meninas saem e ele se reaproxima de mim, se torna disponível pra... É, quando eu precisar, ainda fala assim, quer um abraço? Aí eu, não quero. Não, vem cá, meu abraço é bom. Né? Então eu acabei aproveitando esse momento pra fazer ficar leve, né? Porque depois que as meninas saem, eu tô fora de casa. O Eli de monstro, no reinado dele. Uhum. Tendo que fazer comida pra mim. Às vezes, e eu gosto de comer, eu como o tempo inteiro. Às vezes eu tava com fome e ficava sem graça de pedir pro Eli fazer alguma coisa, sabe? Então foi bem difícil. E o Scooby sempre falava, vou tomar um banho e volto pra ficar aqui com você, vou lá dentro resolver tua coisa e volto pra ficar aqui com você, então assim, sempre tava ali, tô disponível, vou ficar aqui com você, não vou te deixar sozinha, se quiser conversar eu tô aqui, então isso foi muito importante pra mim, né?
Eu senti isso que você tava nesse momento agora, no final do jogo, muito mais tranquila, né? Quando vocês deram azar de vocês tomarem tudo, assim, todos os castigos, você tava assim, ah, gente, é isso aí, eu tô morando de favor aqui no jardim, se tivesse pegado o monstro também, era isso também, se fosse aquela Jesse, né, lá do começo do programa, ia estar sofrendo, ia estar chorando, ai meu Deus, minha vida. Aqui
não,
tava...
então, é porque chegou nessa fase do jogo em que eu falei assim, cara, nem o destino tá do nosso lado, o que que eu vou fazer agora? Tipo assim, eu ainda tinha expectativa do público, mas até o destino tava fazendo, a gente não tinha sorte nas coisas, a gente era os menos favorecidos, no final das contas, de todas as consequências ruins que todo mundo poderia ter pego, justamente eu, Nath, ele pega as consequências. Então eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus, é o destino, gente, eu vou ficar lutando contra? Não, tá bom, vamos ver, vamos lá pra fora, vamos.
É, isso foi engraçado, assim, né, a gente brincava aqui fora, falava assim, gente, não é possível, eles não estão deixando nada pras comadres, todas as provas têm sorte, habilidade, tipo, todas as coisas que podem envolver uma prova, as pessoas falavam, gente, olha lá, tá vendo, é uma prova de sorte, não favoreceu as comadres, olá, agora é uma prova de resistência, não favoreceu as comadres, então o povo
a prova de habilidade não tá favorecendo as comadres,
não, a gente
a prova de força não tá favorecendo as comadres, gente, tem que fazer uma prova, sei lá, dá uma prova, põe uma prova de biologia aqui, ó, vai, dá uma prova aqui.
Duvido, aí eles não têm coragem não, né?
Sabe, só assim
não, mas
poder.
A gente falava isso, cara, qual prova que a gente é boa? A gente ficava perguntando, qual prova que a gente é boa? Porque parece que a gente não era boa em prova nenhuma. Prova de memória, péssima. Prova de sorte, péssima. Agilidade, péssima. Resistência, misericórdia. Não, crente aos pais. Eu falei, não é possível não, gente. É o destino.
É, poesia, não vai ter que compor ser. A música. Vai ter que compor a música aqui agora. Vai lá, Lina. Vai lá, agora ganha.
Aí consegui. Nádia, resistência de rebolada. Vamos ver quem vai rebolar
samba,
mais. Natália
tem que sambar isso. Samba quem samba mais tempo.
É. Natália ganharia de boa.
Brincadeira essa parte. A gente tava aqui falando, né, de jogo, falando dos meninos, né? Vocês tinham essa aproximação, mas ao mesmo tempo também vocês tinham um distanciamento, porque você tava lá no mesmo quarto, né, e tudo mais. Mas vocês tinham um distanciamento e você não votava junto com eles, né? Chegou a rolar esse momento deles falarem de votação junto e tudo mais, e você sempre falou, não, eu vou votar no que eu acredito, e é isso aí. E olhando hoje, você acha que se você tivesse entrado um pouco mais nessa questão de votação com eles, jogado junto, isso poderia ter te mantido mais tempo na casa?
Ah, com certeza, com certeza. Até porque o DG, desde a primeira semana, falava sobre proteger eu, a Nath e a Lina, de fazer com que a gente estivesse com eles na final. Só que aí quando... E aí é uma coisa muito estranha, né? A Lina, ela já tinha o posicionamento dela. A Nath queria até fechar com os meninos. E eu fico nesse meio de não ter certeza se eu queria. E eles já viram que como a Lina tava muito mais próximo do Lollipop, eles nem insistiam tanto assim com ela. Sabia que a Nath tinha tendência de ir com eles. E eu ficava no meio. E aí vem o primeiro momento, que é a decisão de votar na Laís, né? E aí aquilo ali pra mim... Ao mesmo tempo que eu não tinha uma relação de afinidade tão próxima com a Laís, eu não sentia vontade de voltar nela. Então foi quando eu bati o pé a primeira vez, né? E disse que não era pra mim aquilo, essa forma de jogar não era que eu achava coerente. Uhum. E daí eu decido não voltar junto com eles. Aí eles cortam, de fato, a aliança comigo, né? Uhum. Então, ao longo do jogo, se eu tivesse feito aquele movimento, provavelmente eu estaria sendo protegida por eles. Ainda mais agora em que eu era a única mulher da casa, né? E com certeza eles iam, tipo, de alguma forma tentar me manter um pouco mais no jogo.
É, que era uma coisa que foi até um pouco questionada aqui fora, assim, né, falando de jogo. Porque a gente tá vendo tudo, né, aqui fora, vocês não. É, mas é uma coisa que as pessoas falavam até do jogo das comadres, que as pessoas falavam assim... Ah, as meninas estão ali, elas inclinam um pouco mais pro Lollipop, na questão da convivência e tal. Só que na hora de votar, elas não votam no Lollipop. Sendo que o Lollipop está votando nelas. Elas não estão próximas dos meninos, estão próximas do Lollipop. Só que o Lollipop tá lá, ó, tá? Tá votando nele. E aí o povo ficava assim, mas poxa, mas como faz? Só que aí, é uma coisa que durante o dia, você tá numa convivência de dia a dia tranquila, né, com o pessoal do Lollipop. No dia a dia, sei lá, na piscina, na festa, não sei o que, você tá bem com a pessoa. Como é que aí, né, você vai votar? Acho que essas coisas, né, se batem, né? E aí você tem uma dificuldade de votar na pessoa. Quando você tem uma relação boa durante o dia com ela,
né? Sim, e acho que é isso que aconteceu também. Porque, querendo ou não, a gente tendia mesmo a se aproximar mais do Lollipop. Porque a gente, de alguma forma, pelo menos eu falando por mim, né? Eu tinha essa necessidade de estar próximo. Porque lá tinha as meninas... Tinha o Vini, tinha o Eli, com as histórias, não sei o quê. E do outro lado, tinha os meninos. Só que os meninos eram os meninos, né? Então, sempre tinha, o grupo dos meninos. Aí, às vezes, era tão chato, assim, esse sentimento de, olha lá, ó as brincadeiras deles. Ó o que estão fazendo. Sabe, umas coisas bobas, assim, que eu falava, não, pelo amor de Deus, gente, não dá. E aí, já juntava isso, o fato de, desde a primeira semana, eu já ter esse sentimento com o Pedro e com o PA... E aí, as meninas, a Nath ainda era muito próxima do DG, a Lina já tinha o posicionamento dela mais pro Lollipop também, então acho que tudo que aconteceu fez com que a gente se configurasse, e acho também que isso foi importante de alguma forma, porque a gente ficou no meio. Só que aí, em um momento do jogo, isso deixou. O Lollipop deixou de votar na gente também. Porque aí os meninos votavam no Lollipop e o Lollipop tentava se defender votando, de certa forma, nos meninos. Sim. E eu, a Lina e a Nath acabamos ficando um bom tempo sem ser votada, né? Nem por um grupo e nem por outro. Porque aí ficou a disputa entre Lollipop e Grunge e a gente não tava.
Ficou
né?
Ali,
a gente era do Grunge,
mas não
ficava lá, Grunge, que nem os meninos, né? Então aí, no final das contas, a gente acabou ficando um bom tempo sem ir pro paredão. A Nath ficou quase 2 meses sem ir. Eu fiquei mais de 1 mês. A Lina foi lá no 6º, depois só voltou aí no 12. Então foi um período que eu acho que também foi importante pra gente. não ter tomado lados, assim, nesse lugar.
É, e falando até do seu jogo, né, especificamente, a gente viu muito a sua evolução nos jogos da Discórdia, né? Isso é uma coisa que foi muito nítido pra gente, assim. Ver assim, gente, a mulher disparou. Ela tava, assim, no começo, assim, super nervosa, né? Você via que você tava ali nervosa, porque deve dar uma tensão, né? Que a gente Nossa. Aqui fora não consegue ter essa ideia, assim, essa percepção. Você sentiu essa evolução lá dentro também?
Demais,
como que foi pra
demais.
Você isso, assim?
Assim, o jogo da Discórdia foi onde eu, de fato, percebi que eu tava voltando a ser eu. Porque, assim, eu entro no jogo Jesse 100%, determinada, decidida do que eu quero. Eu perco a prova de resistência no segundo dia que eu tô na casa. Aquilo ali me desestabiliza de uma forma, assim, que eu não consigo nem explicar. E daí o Lollipop já se afasta de mim, porque aí a Slow se afasta, porque eu tava com ela na prova. Faz com que o restante, né, acabe se afastando. Aí eu entro num lugar em que eu fico com medo de me posicionar ali dentro, porque eu achava que qualquer coisa que eu fizesse dali pra frente poderia me colocar no paredão. Mas ainda assim eu vou pro paredão, então eu falo, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu continuar assim,
Sim.
eu vou continuar indo e de repente eu vou sair. E aí lá a gente tem, né, o acompanhamento psicológico de vez em quando, eu acho que isso também me ajudou muito, porque aí eu pude falar pra outra pessoa que não aquelas que estavam dentro da casa, como eu tava me sentindo, e tentar entender esses sentimentos dentro de mim. Daí pra frente eu falei, ah, tô nem aí, chega, se for pra arcar com as consequências, eu vou arcar com as que eu quero arcar, sendo eu de verdade, sem medo, na verdade, com medo, mas indo com medo mesmo, e comecei a falar, e nos jogos isso foi sendo mostrado, né. Tanto que no jogo da Discord, que eu sou figurante por 3 pessoas, o Tadeu me deixa por último pra falar. E aí eu fico o tempo inteiro na cadeira, meu olho cheio de água, e eu pedindo a Deus, Deus, por favor, deixa eu falar, me ajuda. E eu chego lá, começo a falar querendo chorar, e de repente vem um monte de coisa assim que nem eu tava conseguindo entender como eu tava conseguindo me posicionar daquela forma e falar o que eu tava sentindo. E pegar aquele negócio e bater no quadro lá, né, as carinhas e pá, 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 e falar. E dali foi a minha chave, né, foi a mudança da chave. Tá, eu consegui, agora eu consigo. Consegui uma vez, consigo outras. Aí pronto, nos próximos jogos, só foi...
Aí já tava acostumada, é isso aí, já achei... Que é aí, Tadeu? O que tem que fazer hoje?
É pra falar sobre quem, Tadeu?
É, pra falar de quem,
tá? É pra dizer o quê, de quem?
Vamos lá, tá, Arthur, vem cá, Arthur, sobe aí. Sobe nesse palanque aí que eu vou falar, é agora.
Foguete não tem ré não, meu
amor. É isso aí, gostei. E um outro momento também icônico, né, além desses momentos de jogo da Discórdia, foi o discurso do Tadeu em Libras, né, que, nossa, gente. Que força. Não, você não tem noção, o tanto que repercutiu aqui fora.
Cara,
as
pessoas, foi emocionante demais.
Tadeu Cristalzinho aqui, ó, foi lindo de assistir, você emocionadíssima e você jurando que era o seu
que
discurso de eliminação.
Eliminação.
Ah, então sou eu mesmo.
Por que ele tá falando em Libras se é a única pessoa que...
Foi incrível, né? Você ficou, tá com isso
e
na memória
lindo,
ainda, assim, como é que tá?
Nossa, muito, muito demais, eu lembro dele fazendo, assim, eu fiquei tão desesperada que eu não conseguia mais olhar pra tela, mas eu só de ver ele falando hoje, professora. Quando ele fez o sinal de professora, pra mim já foi, meu Deus, ele tá falando pra mim aqui, tá usando a língua de sinais em rede nacional, essa hora, com várias pessoas assistindo. Isso é muito importante mesmo. E aí depois a galera da casa ficou falando sobre isso muito tempo, então isso também foi muito importante. A gente tentando entender o que o Tadeu falou, assim eu consegui falar um pouco mais sobre a Libras, mostrar alguns sinais, explicar, então tudo isso foi muito importante. Eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz.
Não, e foi muito legal, porque na hora, todo mundo ficou também tentando entender, né, o que que tava acontecendo. E aí você tava nervosa também, e aí todo mundo falou assim, ai gente, o Tadeu tá falando justo quando a Jéssica tá nervosa, não, tadinha, socorro.
E eu já tava chorando. Na verdade, naquele dia, é porque eu fico caçando coisas pra justificar o fato de que eu ia sair, né.
Uhum.
E aí naquele dia, eu troquei o relógio 2 vezes. Então, quando eles mandam eu trocar o relógio pela segunda vez, eu falo, não, gente... Por que só eu troco o relógio 2 vezes? Sou eu. Então, quando eu sento no sofá, eu já sento com o sentimento de que eu vou sair. Mas eu não podia sair na segunda semana, eu nem tinha mostrado quem eu era. Eu não tava conseguindo falar, sabe, na minha cabeça. E aí, eu sento no sofá e o Tadeu começa a falar em Libras. Eu falei, pronto. Aí já me desespero, já
desisto. É meu tchau mesmo agora. Não, mas ficou muito, ainda depois, né? Nem sabia, mal sabia.
Nossa, nunca imaginei. E o que aconteceu também, né? No final, ficar eu e mais 6 meninos... Nunca. De todas as configurações que eu imaginei que eu iria chegar tão longe no jogo, eu nunca imaginei que seria nessa configuração.
Nossa, acho que ninguém, Jesse. Com certeza, sim. Então, olha... muito louco, mas muito legal.
Nossa, chatíssimo. Vamos falar a verdade. Chatíssimo.
Um bafo, menina. Um bafo. Um bafo. Ninguém imaginava.
Não, vamos falar a verdade. Agora vai ficar só que as meninas rei lá. Pelo amor de Deus. Não, chega, ciência. Chega.
Vai virar um caos aquilo ali.
Não, não quero nem falar. Nossa, a gente ficou cheia de problema.
Cheia de problema. Aliás, falando em memes seus, que é uma coisa que a gente adora falar aqui no podcast também, é um dos seus memes mais icônicos.
Qual que é?
Que é a sua pose da chamada. Porque assim, na chamada, né, que a gente assiste aqui e tudo mais, você tá com a mão na cintura, num fundo roxo, e aí você tá com a saia de oncinha, que já é um Jesse clássico, assim, e a blusa preta. E aí o povo pegou aquela foto e colocava em baixa resolução, sabe, no Twitter. E aí escrevia assim, vou te contar. E aí usava pra tudo, assim, quando tinha uma fofoca, que tinha alguma coisa. E você com aquele fundo roxo, com a mão na cintura, o povo usava pra tudo. Do tô indignada, vou te contar uma fofoca. Assim, é uma coisa que virou muito meme aqui.
Não, virou tipo, a imagem da edição. Assim, nossa, as pessoas fizeram várias versões. Você vai ver, tem muitos remixes. Assim, versões que eram só assim, só o fundo roxo, com um quadradinho amarelo, um preto da roupa e um outro caramelo da saia. Ah lá. É a Jessi. Só assim, ó, tem mil versões dessa coisa. Gente, quem diria
gente,
aqui,
eu não tô
ó,
acreditando.
Você vai ver o tanto de versão
gente,
que tem
nunca
só nessa
imaginei,
imagem.
Gente,
já entrou aqui, ó, já entrou rainha do meme dessa cena.
É.
Não, me falaram aqui depois que eu saí, né, falando, tem muito meme seu. Aí eu falei, meu Deus.
Ai,
imagina,
meu Deus, será que bom,
tanto de
será que ruim?
Que fala. Não, eu tô cheia de problemas, você sabe, misericórdia. Eu nem vou falar
não tá,
pra não pecar.
Não, o povo falava muito de você ser uma pessoa fofoqueira, né? Fofoqueira não, né? Uma pessoa que compartilha informações.
É, isso que eu tava tentando dizer pra galera lá dentro, só que ninguém entendia.
Entendeu? E aí, o povo brincava aqui, fazia assim, a Gossip do dia. Tipo aquela página Gossip do dia. É. Só que... com escrito Gossip do
aí
dia.
Aí eu contando alguma coisa.
Então eu falava, gente,
pra alguém.
Você contando alguma coisa. Era muito bom.
Aí, tá vendo? Tava informando a galera da casa. Porque, gente, o povo sabe. Cada lugar acontece coisas diferentes. Eu tinha que levar a informação. A galera não entendia isso. Levava, achava
era
que
era segredo.
Fofoca.
Era segredo,
Arthur?
Não
era
é pra
segredo,
guardar segredo? Poxa, Arthur, é segredo? Ai,
não era segredo. Aquele dia eu fiquei indignada. Eu falei, que o Arthur tá me colocando como a pessoa menos confiável na casa? Depois ela aí, gente, essa altura do jogo. A Nath tinha chamado ele no jogo da Discord. A Alina já tinha chamado. Laís, não sei quem, não sei quem. Aí o Arthur vem pegar uma história da segunda semana e jogar. Ah, pelo amor de Deus, Arthur, me respeita.
Nossa, não, se desenterrou isso, Arthur. Ah, não, lá, não, faça um favor.
De logo o Arthur, que fica falando sempre de coerência, de não sei o quê, vem trazer uma coisa que já tinha se resolvido lá atrás. Não, chatíssimo.
Meu momento meme favorito da Jessi é assim, é um momento assim, né? A Jessi sempre falando, levando informação pro Brasil nos momentos que talvez não são oportunos. É a prova de resistência do carrossel. Que estávamos, né, ao vivo para dezenas
Ai,
de milhões.
Deus.
Estávamos ao vivo, Jessilane,
para
dezenas
Brasil.
De milhões
cadê
de brasileiros.
Eu fiquei sem graça demais. Eu não sabia onde enfiar a minha cara.
Ô, Lida, essa prova é muito fácil. É só ficar segurando no pau. E todo
não,
mundo,
não. Aí,
todo
de
mundo.
Repente,
minha tia, minha mãe, minha avó,
para
meus
todo
primos.
Brasil. Eu falei, meu Deus, Tadeu, misericórdia. Desculpa, Brasil, desculpa, gente. Ai, gente, nossa, nunca imaginei aquela hora, Tadeu. Ainda tava fazendo o que lá, pelo amor de Deus, gente?
É, poxa, não, que ó, já
não,
tá...
Não, e eu nunca solto essas piadinhas. No dia que eu decido soltar, no momento mais inapropriado.
Tá todo mundo ao vivo.
Serviu nossa, entretenimento, gente. Entendeu? Serviu entretenimento. Todo mundo deu um grito, falou assim, meu Deus, socorro, Jessi,
pelo
amor de Deus, mulher.
E eu nunca falava essas coisas, gente. No dia que eu decido falar, eu falo logo no momento que tá todo mundo assistindo. Oh, meu Deus.
Cheia de problema, né?
Não,
cheia
de problema,
Jessi. Bom, já que estamos falando de fofoca, a gente sabe que tem uma fofoca. A gente vai trazer um quadro aqui, que a gente sempre faz com o pessoal aqui no programa, pra gente ir encerrando o nosso papo. E a gente escolheu um quadro pra você, que é a gente trazer fofoquinhas do mundo real, tá? O que está acontecendo aqui fora. E aí você vai dizer pra gente se essa fofoca é real ou é fake news. Uhum. Tá, a gente vai soltar várias fofocas.
Mas
aqui,
aí depois vocês vão dizer se
real,
é ou não?
Sim, a gente vai contar.
Tá.
A gente vai contar.
Vamos. Ó, vou começar com uma boa. Essa aqui é babado, ó. A Rihanna tá grávida do rapper do A$AP Rocky, E ela veio até pro Brasil com ele pro Lollapalooza, que rolou Lollapalooza há pouco tempo aqui. E aí, essa história é verdade ou não?
Acho que é verdade. Tem cara de ser verdade.
É fake news.
Ah!
É fake news. Mas, assim, ó, a Rihanna realmente tá grávida. Tem várias fotos super babadeiras da Rihanna grávida. Ele veio pro Brasil, só que ela acabou não vindo.
Ah.
E era um bafo e tal.
Tava rolando a fofoca. Que não, a Rihanna veio, coisa nenhuma. Não veio pro Brasil. Não veio, deixou a gente na mão. Essa outra aqui, a outra fofoca. O ator Will Smith, né, sabe, né, Will Smith, o grande ator e tal, deu um tapão na cara do comediante Chris Rock, assim, no meio do Oscar, ao vivo, foi lá na frente de todo mundo e pá, deu um tapa na cara dele.
De propósito?
De propósito.
Não, acho que é fake.
É real, e teve esse momento, essa fofoca.
Ah!
É, aconteceu. O Chris Rock estava fazendo aquele, fazendo umas piadas, né, com o pessoal ali na plateia, e ele fez uma piada com a alopécia da Jada,
nossa,
da esposa do Will. O Will não gostou, foi lá e...
E pá, aí ele não gostou.
No Oscar, ao vivo,
nossa,
pro mundo todo.
Nossa, tô passada, viu?
E aí depois deu uma repercussão,
nossa,
assim, ó. Veio
parecendo
discussões
eu.
E veio muita coisa, veio muita história depois.
É.
Aconteceu.
Caramba.
Foi um bafão.
Tô chocada.
Ó,
esse
mais
daí,
uma.
Então, me surpreendeu.
Essa é muito boa. Ó, do Brasil pro mundo, hein? A Anitta conseguiu um hit global e acabou de fazer um show num dos maiores festivais do mundo, que é o Coachella.
Verdade, acho que é verdade.
É verdade!
A
Nossa.
Gente até falou sobre isso, né, lá na casa. Anteontem, o Pedro tava comentando sobre esse festival e que a Anitta e a Pabllo estariam nele, né? Então, eu acho que é verdade mesmo.
É isso! Arrasou! A Pabllo também foi, o show delas foi, assim, histórico.
Nossa.
E a Anitta bateu aí um hit mundial, primeiro lugar, com Envolver.
Nossa!
Foi, assim, bafão. Você vai ver.
Nossa,
é,
gente, imagina quantas coisas aconteceram, meu Deus.
É, agora é interessante, né? Voltar pro mundo, assim, ficar lendo todas a fofoca atrasada, todas as notícias, todos os acontecimentos.
Não, imagina, 3 meses de fofoca atrasada, gente. 3 meses, eu fiquei 91
Meu Deus,
dias
tem muita
na
coisa
casa
acumulada. Olha, esse aqui é mundinho biologia. O entomologista Derek Hennen vive no Brasil, ama BBB e descobriu uma nova espécie de millipedes que batizou como Nanara Gessilanae, em homenagem a você.
Ai, acho que é fake, né?
É fake news. Ah, podia,
não, mas podia,
né,
ser verdade,
gente?
Essa daí,
poxa,
galera. Tem uma espécie com o meu nome, ia ser tudo.
Mas, na verdade, o pesquisador existe, isso é verdade, mas ele não mora no Brasil e não é BBB. Ele batizou a espécie de Nanara Swiftie, em homenagem à cantora Taylor Swift.
Ai.
Ah. Chique,
nossa,
né?
Nossa, que chique. Mas
muito
ela
chique.
Também tá chique,
né? Mas você que, como professora de biologia, tem que ter uma espécie no seu nome aqui, gente.
É isso.
Pois
vai
é,
acontecer.
Gente.
Vai ter esse momento.
Acho
vai
tudo.
Vir.
Sim.
E eu nem sei o que é um millipedes. A gente jogou tá aqui, mas eu nem sei.
Não, nem eu. Nem sei o que é também, não. Millipedes, não consigo lembrar de nada.
Eu acho que também é uma fake news. Vamos deixar assim. Ó, pra gente terminar, tem uma muito boa aqui, que é a seguinte... Um dos maiores memes dessa edição, né, veio de uma participante que já tinha saído. Uma coisa que aconteceu depois que as pessoas saíram do programa, tá? A Larissa brigou com a Jade e bateu boca ao vivo com ela num evento e viralizou muito. Assim, stories delas brigando, bafafá. Verdadeiro ou falso?
Ixi. Gente, eu acho que é fake, porque a Jade discutir com alguém desse jeito, não sei. Não, a Larissa pode até ser, mas a Jade...
É fake.
Ai, graças a Deus.
É fake, mas...
É, que situação.
Que situação, né? Então, a Larissa comentou que ela foi numa festa e a Jade não deu oi pra ela, mas a Jade tava de costas pra ela. Rolou um bafo, assim. Mas, na verdade, a Larissa viralizou aqui mesmo dançando socadona na quadra antiga lá da escola dela, que ela estudou. Ela voltou lá na escola dela e foi dançar socadona na quadra e viralizou horrores. horrores.
Tem,
esse
vídeo.
Nossa,
vídeos.
Que chique.
Muito
chique. Chique, gente.
Muito bom.
Nossa, essa galera deve estar... Tá... Nossa, eu quero ver todo mundo, saber como que tá
é,
todo mundo.
É, agora você volta lá pra Valparaíso, lá, meu filho, ó, esquema.
Ixi, Maria, gente, imagina.
Desfilando o carro, do carro de bombeiro, esse... minha filha, agora.
Ai, meu Deus do céu.
É, muito chique, é muito chique.
Misericórdia, hein? Quem diria, hein?
Sim,
quem
veio
diria?
Aí.
Jessilane. Jessilane. De Valparaíso de Goiás.
Para o mundo, meu amor, exatamente.
Ai, meu Deus, que felicidade,
a gente tem,
viu?
Ah, a gente tem uma extra aqui, ó. Tem um bônus.
Ah,
ó,
ah.
Boleiros com a professora? Pois temos sim, ó. Teve uma torcida super inusitada, que era muito Jessilane, que era o Alexandre Pato, o jogador de futebol.
Sério?
Torcia muito. Verdadeiro ou falso?
Ah, tá, é a notícia, pensei que era verdade.
É.
Ah, eu acho que é verdade, o que é que tem, né?
É verdade, eu já falei assim, ó, com
nossa.
Toda a verdade, entendeu? Arrasei
nossa,
aqui.
Nossa, tô passada.
Participava dos mutirões nossa. E tudo aqui, ó.
Que
isso, puxando voto
gente?
Pra Jessi.
Ai, que tudo. Nossa, para, gente, que eu sou tímida.
Chique,
a professora furando a bolha, é sobre.
Aqui, ó, nossa,
tá vendo?
Aqui, ó. Nossa Charmander aqui, ó, sorrisinho no rosto e fogo no rabo.
Fogo no rabo.
Que foi? Que foi o primeiro, já deu o tom dessa entrada aqui, ó. Quando saiu anunciando os participantes, já tava lá na entrevistinha. Jessilane se define, né? Como Charmander, sorrisinho no rosto, fogo no rabo.
E fogo no rabo.
E já todo mundo aqui. Gostei, gostei. Essa aí que eu vou torcer.
Tô torcendo.
Não, aí depois daquela prova que foi tanta chuva, que eu falei, não, gente, o Charmander já até apagou o fogo no rabo. Tá com o olho inchado, o bichinho tá mal.
Tanta água.
Imagina, gente. Tanta água, que prova foi aquela? Misericórdia,
foi.
Gente. Aquela prova foi a prova mais difícil de todas. Deus me defenderá, isso foi demais. Foi.
Sofrida, né? Mas é isso, Jess. Agora você não tá mais cheia de problema, tá, Jess?
É,
agora.
Tomara.
Daqui pra frente, só coisa boa, só sucesso.
Ai, você
vai ver que tem muita coisa legal, tem muita gente que puxou mutirão pra você, você vai ver. Muita gente,
nossa,
tem muita coisa boa.
Nem acredito.
Esse paredão foi um paredão que teve muito mutirão pra você. Muito amor. Você vai ver muita coisa legal. E a gente deseja muito sucesso pra você agora na sua
obrigada,
nova
gente,
jornada.
Obrigada, gente. Tô muito feliz. Muito legal participar desse podcast. Muito legal mesmo. Tô muito feliz. É, deixa mais leve, né? Sair, ouvir essas coisas, saber que tá tudo bem. Acho que é essa coisa que conforta, que alivia o coração, né? Porque sair não é legal.
É.
Mas se eu chegar aqui fora e ver que tá tudo bem, que a vida continua, que tem gente que gosta de mim, já me deixa em paz.
É, maravilhoso.
Com
agora
certeza.
É só usar suas próprias figurinhas no WhatsApp, assim, as suas próprias...
Nossa, eu tava lá na salinha agora que eu saí, aí a moça foi falar comigo, ela falou assim, eu tenho várias figurinhas suas.
Tem, aqui, gente, ó, mãozinha na cintura aqui, ó, temos várias, eu uso sempre, eu uso sempre.
Vou te contar um segredo.
Vou te contar
eu
um segredo.
Sempre.
É isso, muito obrigado, Jessi. Amamos falar com você, boa sorte.
Gente,
hein,
muito obrigada mesmo, viu? Muito legal, parabéns.
Ai, o papo com a Jess foi realmente tudo. Professora Jessilane, maravilhosa. Vai brilhar horrores aqui fora. Já quero o encontro das comadres. Eu quero ver aquela foto que todo mundo usa muito, que é das comadres originais, que são as três, mais a Nayara.
Sim.
No espelho, posando.
Aham. Uhum.
Eu quero a reconstituição daquela foto agora.
Agora
tá
todas
todo
maravilhosas, milhões, cheias de publis aqui, ó.
Aham.
Uhum. Makeover. Eu quero
Carnaval.
Essa agora. A versão aqui, ó. Kardashians agora delas.
Exato. Eu quero esse VT na minha mesa, gente, assim, ó. Em 2 dias, tá? 2 dias pra vocês esse VT,
por favor. Vocês têm 48 horas. Eu quero que aconteça lá no Fora de Casa.
Sim. A gente tá aguardando. Muito obrigada. E falando em VTs, né, a gente falou aqui que tinha o nosso momento VTzeiros. E a gente não esqueceu. Então a gente vai pra nossa interatividade da semana, que é sempre maravilhoso. E aí a gente perguntou pra vocês, né, o nosso fandom maravilhoso aqui que ouve a gente, lá no WhatsApp do Globoplay e também no @BBB, que é que tipo de ex-BBB vocês seriam. Então, se vocês seriam mais aquela pessoa, assim, de boa, né, na paz, ou aquela pessoa que treta e leva as tretas pra fora da casa e guarda o rancor e sai do grupo do WhatsApp. Enfim, a gente perguntou pra vocês, vocês responderam. E aí, a gente escolheu as melhores respostas pra gente engajar, comentar. E temos também a nossa convidada de milhões no final, que eu estou muito curiosa. Porque o pessoal aqui fez um suspense, entendeu? Então, eu estou vivendo pra este momento.
É,
mas vamos lá,
vamos ver
começar.
Vamos lá. A gente tem aqui primeiro o nosso primeiro áudio da Juliana Chagas, do Rio de Janeiro.
Oi, Jéssica. Oi, Sami. Então, pelo meu jeito explosivo, com certeza seria o tipo de ex-BBB que levaria as tretas para fora da casa. Eu só não lavaria roupa suja aqui fora, porque eu iria querer distância das pessoas que eu tivesse uma treta dentro da casa, né? Evitaria contato. E nos grupos, eu só iria fazer a minha panelinha, né? O grupo da minha panelinha. As pessoas que eu me desse bem dentro da casa, que eu construísse uma amizade.
Olha, a Juliana ia ser aquela lá que ia fazer o grupo paralelo no WhatsApp.
Sim,
que a gente
pra ficar comentando as coisas que falaram no grupão. Ah lá, exato. Você viu o que mandar? Você viu o que o Caio mandou lá no grupão? Ai, não, meu Deus do céu, que vergonha. Ai.
Nossa, a chata falando. Fala, chata. Chegou.
Oi, é amada. Isso. Aí lá no grupo principal. Oi, linda. Nossa, adorei este post. Adorei este post. E aí no grupo paralelo, ai, você viu?
Com certeza. Vaca. Bom, a gente tem também o Charles Henrique, que não leva desaforo pra casa. E aí ele mandou pra gente lá no @BBB, no Instagram, que também é muito chique. E falou assim, tem que esclarecer os fatos, né? Eu seria o que lava a roupa suja em público. Barraqueiro,
olha,
né?
Barraqueiro. O Charles que é, aquele que posta print da DM do Instagram, no, nos stories, sabe?
Com certeza.
As tretas, e depois é cancelado e aí posta o print do bloco de notas, escrevendo um pedido de desculpas.
Sim, desculpa a todo mundo que se ofendeu. Não era minha intenção, vocês que entenderam errado.
Se você se ofendeu, desculpa, não era minha intenção. Uhum. Mas é isso aí, a vida é um jogo, a vida continua aqui fora. É isso, amo.
Exato, amo.
A Rose Costa, ela já tá aqui no mood que completamente diferente aqui. Ela falou, eu seria aquela bagunceira, cachaceira e amiga de todos. Eu gosto desse.
Eu acho.
Agora você não era ninguém, agora você é famosa. Todo mundo quer te bajular, você vai ficar rica aqui. Vamos curtir a festa primeiro, né? Os primeiros meses aqui, vamos ser de festa.
Ai, a vida é irada, né, Josi? Vamos curtir.
A vida é irada, vibes Scooby.
Exato. A gente tem outro áudio aqui maravilhoso, da Jaqueline de Oliveira Castro, do Rio de Janeiro.
Olá, galera. Aqui é a Jaqueline, aquela VTZera que vocês já conhecem, né? Eu seria uma BBB acessível, mas eu não fugiria à luta. Se fosse pra resolver, eu resolvia. Se fosse pra fazer as pazes, eu faria. Até porque lá dentro é um jogo, gente. Não dá pra trazer aqui pra fora. Isso atrapalha as suas relações, as suas coisas. Tudo de bom que vem pra cá, pra fora. Agora, eu não fujo à luta. Sabe por quê? Porque eu adoro. Duvido.
Amo! Ai. Jaqueline, nossa grande VTZera aqui, ó. Amo! Ela ia render. Ia ser aquela. Ia ter matérias e matérias da Jaqueline. Ia ter muita coisa.
Só aquele print do story da Jaqueline e do lado uma selfie dela, bem gata, assim, falando, mostrando tudo que ela fez.
Sim.
Já tava até com saudade de ouvir um áudio aqui da Jaqueline, entendeu? Porque ela muda todo o mood do programa. Eu amo.
Daqui no BBB 23, não vai nem precisar ter uma VTZera famosa. Ai, hoje tem uma VTZera famosa. Já temos a Jaqueline, já tá aqui com a gente.
Com certeza.
Olha, a Sônia Ferreira, ela não tem muita paciência. Ela falou, eu seria aquela que sai do grupo dos amigos, porque não suporto gente falsa. Olha, bem na dona Geralda aqui, ó. Deixa eu ser falsa, menina. Falsa!
Falsa, menina! Gostei.
Eu também, eu ia silenciar, mas o problema é que eu silencio conversa do WhatsApp, o chat. E aí, fica chegando, né, o númerozinho. E aí, me estressa. Aí, eu tenho que entrar e sair. Só pra sumir o número das mensagens.
Só pra falar que viu, né? Ah, eu ia ficar vendo só pela fofoca. Não ia falar nada. Só ia ficar de olho.
Só de butuca.
Só encaminhando pro grupo paralelo ali.
Sim.
Rolando. Amo. Ó, a Gomes Cleide falou assim, ó. Direta, reta, sucinta. Aquele sem contato. Não tem papo.
Famosa.
Não
estrela.
Tem
não, agora eu sou maior que vocês. Dá licença, a gente tava ali dentro da casa, convivendo junto. Porém, aqui fora, a vida é outra, né? Acabou o jogo e agora somos aqui pessoas com carreiras diferentes. E eu sou muito maior que vocês. Então, vocês não falam mais comigo.
Beijinhos pra vocês. Amo.
Chique. O @ Caribu fez uma ref aqui e uma das maiores ex-BBBs. Eu seria tipo a Sabrina Sato, autêntica. Sim.
Olha!
É um gol, né, assim, você mirar na Sabrina Sato. Porque temos ela aí onde ela está hoje.
Uhum, amore, não é pouca coisa não. Gostei, que vai lá em cima, a régua tá alta.
Altíssima.
Ó, temos um áudio aqui da Maria Brito, do Rio de Janeiro. Vamos lá.
Oi, Samir, surpresa. Oi, Jéssica, aqui é a Gretchen. É claro que eu também vou participar da interatividade da semana. Depende do que aconteceu dentro do programa, porque assim, tem coisas que eu passo por cima e tem coisas que eu não aceito de jeito nenhum. Então, dependeria do que tinha rolado dentro do programa, se ninguém ofendeu minha família, se ninguém ofendeu as pessoas que eu amo. Porque se ofende a mim, eu não me importo. Mas se mexe com a minha família, o negócio é outro, né? Então, depende do que teria sido feito.
Eu amei!
Gente! Maria Odete! Brito de Miranda Souza! A Gretchen!
Milhões.
Ai, que tudo! Que VTzeira chiquérrima que está aqui conosco! Amei!
Passada! A gente foi bem enganado. Na outra, a gente ficou na dúvida que era a Xuxa, mas nessa a gente realmente foi enganado. Porque assim, Maria Brito…
Não ia saber nunca.
Amei! Que chique! Estamos com a Gretchen!
Presença ilustre, mas na hora que começou a voz, eu falei, eu conheço essa voz?
É.
Não tô sabendo… Aproveitando aqui, Gretchen, uma coisa… Assim, uma coisa que a gente sabe é que a Gretchen, se ela estivesse aqui, ela seria aquela ex-BBB que ia entregar milhões de memes, né? Isso é uma coisa que dá pra ter certeza, né? Assim, não seria uma coisa que tem dúvida, não temos dúvida sobre isso. Mas nessa reta final de programa, com as emoções a mil, a gente quer saber quem forma o top 3 que você quer ver na final. E quem você quer que ganhe o programa, Gretchen?
Eu acho que o top 3 seria DG, Arthur e Jesse, pra mim. E por mim, qualquer um dos três que ganhasse seria maravilhoso. Acho que os três merecem, cada um por uma coisa diferente, mas todos merecem.
Ah, bom, a gente ficou então com Arthur e DG agora, né? Porque a Jéssica acabou de sair, então assim, temos um top 2 da Gretchen, né?
Sim,
aí acontecendo.
Ainda com possibilidade, um top 2 ainda que pode ganhar, né? A gente teve aqui a votação de hoje, o Arthur teve 28 pra sair e o DG teve 5,9 pra sair, então sim.
Boas apostas.
Os dois palpites da Gretchen ainda são possíveis.
Exato, rainha dos memes aqui está entregando, entendeu? Visão de milhões do jogo. Inclusive, falando de rainha dos memes, né? Conta pra gente aí, Gretchen, qual dos participantes do BBB 22 aí você acha que tem potencial pra se tornar um GIF star como você? Porque, realmente, né… Gretchen GIFs é uma coisa, assim, imbatível na internet,
a gente sabe. Eu uso diariamente, praticamente.
Também.
Figurinha, GIF, dou um Google.
Com certeza.
Uso o tempo inteiro.
Eu amo.
Um dos memes que eu mais amei é aquele famoso da Nayara, né? Ela levantando o olho, assim, pra cima. E acho que a pessoa que mais tem potencial pra ser uma GIF star seria a Nayara. Ela foi, assim… Ó concurso nos memes do programa, o tempo que ela esteve lá dentro, realmente as caras dela são maravilhosas.
Nossa, tá certo. Você imagina uma Nanacita tivesse ficado até agora? Olha, você tem a biblioteca de memes e GIFs que a gente teria.
Pensa só, como poderia ser agora a sua galeria de GIFs do WhatsApp? Mas tudo bem. É isso. Gretchen, muito obrigada. A gente
Não.
tá podre de chique, assim. Sério, milhões.
A cada programa aqui, só VTzeiros muito ilustres. Posso falar aqui, ó, que a gente já tem praticamente um Big Brother montado.
Ah, pra mim, olha, todos os VTzeiros que conversaram com a gente, imagina.
Fechou o camarote.
Não, já que o Winner, com Gretchen, Xuxa, Suzana Vieira, só os maiores.
Temos
realmente
aí nosso camarote formado, tem o meu pódio.
É isso, monta o seu pódio, temos.
Montei
aqui.
Montei meu pódio.
É isso, gente. Esse programa de segunda-feira está chegando ao fim. Mas não esqueçam de votar, porque quarta-feira tem episódio novo aqui. E a gente já conversa com mais um eliminado.
Vou repousar minha voz, porque hoje foi um programa intenso. É intenso. Agora, só quarta-feira.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Vitor Gilardi. E na captação e edição, o Nicolas Queiroz.
É isso, Brasil. Então, até quarta-feira. E vamos de Pokémon, vamos de Charmander.
Vamos lá, gente. Só o fogo no rabo e Deus no comando, que é segunda-feira, hein? Bora lá.